Boa noite, Rudinei.
Boa noite, tudo bem?
Tudo. Rudinei, aqui no Brasil, costuma-se separar os cultos aos ancestrais masculinos, chamado culto Egungun, dos ancestrais femininos, as Yami. Qual é a sua concepção a respeito disso, Rudinei Borba?
Oi, primeiramente, boa noite, né, Pai Márcio, os ouvintes. Eu vou tentar explicar o mais rápido possível, até porque é um assunto extenso, né? E eu vou tentar falar da maneira de como eu fiz o estudo, até para não denigrir nenhum tipo de culto, entendeu?
Perfeito, a sua concepção, a sua ótica a respeito.
A minha concepção diz o seguinte: eu acredito que no Brasil foi distorcido o culto de Egum e vem sendo publicado através de tempos por diversos autores que na época tentaram buscar base para o culto e acabaram daí tendo uma concepção que para mim não é muito coerente, entendeu? Pelo fato do seguinte, eu tenho pesquisado já há 15 anos sobre o assunto e até com contatos de iorubás nativos, né?
Certo.
E para eles é um tanto estranho isso. Pelo seguinte, eu acho que partiu de onde? Do entendimento da palavra Yami, que é minha mãe, na verdade, né?
Certo.
Afinal, Yami. Yami é cultuado como um ancestral feminino que merece ser lembrado e cultuado como um Egum? Ou estamos falando de Yami como poder como as senhoras da noite, as Eleias, cultuadas coletivamente? Então eu acredito que a distorção ocorreu por aí, né? Todas as mulheres, na verdade, são veneradas no culto Gelebé, pela sua importância pela sociedade. Assim como os homens são cultuados no culto Oro. Mas não quer dizer que uma mulher não possa ser cultuada no culto Egum.
Quer dizer que no culto Egum, o culto Egungun, originalmente na África, as ancestrais femininas também poderiam ser cultuadas.
Isso, para a concepção iorubá, sim. Porque o culto Egungun é um culto que denominado se chama mascarado, né? Mascarado
certo.
Por quê? Porque costuma mascarar o espírito do ancestral. Na verdade, ele se apresenta com vestimentas de trajes, digamos, entre aspas, masculinos. Mas não quer dizer que ali não esteja um espírito ancestral feminino ou masculino, entendeu?
Agora,
eles não fazem distinção do sexo, na verdade. Isso eu tenho relatos e provas e fotos e tudo mais.
Entendeu? Agora, Rudinei, você que é um pesquisador sobre o assunto, na sua opinião, qual a razão de se cultuar os ancestrais?
Qual é a razão? Olha só, eu acho que cultuar Egum é a forma melhor assim, de manter a nossa ancestralidade, né? Pois assim, ó, sem a presença deles, nós não seríamos nada, nós não teríamos nem vivido e com certeza não estaríamos debatendo, né, agora. Acredito que realmente existe a necessidade de colocarmos a ancestralidade numa posição mais viva, entende? Em um patamar mais digno, sem falsos dogmas. Por quê? Porque ela deixa de ser temida, porque hoje em dia, no Brasil, eu não digo, eu vou falar no Brasil para não generalizar nenhuma localidade, entendeu?
Certo.
Mas ele é muito temido por estar vinculado à morte. E, na verdade, muitas vezes um Egungun, ele é vinculado até mesmo um Yuin, ou até um Adjogun. Eu vou tentar explicar, Yuin é um espírito, Yuin Buruku, um espírito maldoso. Um Adjogun, eles são seres que habitam o lado esquerdo do cosmos. São todas as doenças e...
São as influências negativas, os sentimentos negativos, as tentações, a inveja, a raiva.
Então, assim, ó, muitas vezes quando um filho, assim, dentro das nossas famílias mesmo, até, não digo nem de iniciado no culto ancestral ou no culto do candomblé ou enfim, o culto de matriz africana, algum filho geralmente cai no alcoolismo ou nas drogas ou acaba roubando ou sendo influenciado por essas forças. É muito comum dentro das nossas casas um familiar ou uma mãe falar assim, ó, se seu pai estivesse vivo, que estaria vendo isso, né? Queria ver o que tu mesmo acharia do seu comportamento. Então, na verdade, o culto ancestral ele é muito importante para continuar regrando a comunidade e a família. Este é o meu entendimento da importância do culto ancestral.
Interessante essa visão. Muito parecida com a nossa ótica também. Agora, Rudinei, todo e qualquer ancestral pode ou deve ser cultuado ou tem alguma especificação?
Olha, Eu acredito, na minha visão, pelo que eu tenho estudado esse tempo, que nem todos, né? Porque você não cultuaria alguém que foi um mau caráter em vida. Não seria ético cultuar um espírito deste. Aliás, um espírito deste, acredito que até num julgamento perante o Olorum, ele não seria julgado merecedor de um culto ancestral. Então, na verdade, para mim, para ser cultuado como um culto ancestral, tu precisa ter um caráter pleno. É através de uma filosofia iorubá que se chama Iwapelê. Entendeu?
Tem que ter bom caráter. Tem que ter sido um bom sujeito, tem que ter tido bom caráter, tem que ter exemplo, né?
Isso, ter exemplo. E ele tem que ter uma idade avançada, acima de 70 anos. Por quê? Porque uma pessoa que passou dessa etapa, ele está maduro para morrer. Por quê? Porque ele conseguiu, ao longo do tempo, se desvincular e driblar esses ajoguns que perturbam, entendeu? E um outro exemplo também que dizem que tem que deixar descendentes. Mas daí aqui entra um outro assunto um tanto polêmico que eu acredito que não sei se seja bom discutir agora. Porque dentro do nosso culto também existe o homossexualismo.
Lógico.
Então
lógico.
O homossexual nunca vai deixar um descendente.
É, são critérios.
Aí a gente deixa um parênteses em aberto.
É importante a gente mencionar sempre que a nossa religião, ela tem a matriz africana, mas se constituiu dentro da sociedade brasileira com os seus valores, com as peculiaridades que existem aqui na terra do Brasil. Né?
Isso.
Né? Então, o candomblé é uma religião brasileira, indiscutivelmente, de matriz africana. Nós temos o mesmo DNA, mas inúmeras peculiaridades. Não adianta a gente tentar dizer que aqui se pratica o culto 100% como na África, porque não é.
É verdade. Então, assim, ó, eu deixei em aberto esses parênteses até pelos amigos ouvintes, né, para não ferir, porque eu acredito que isso não seja tão importante quanto o caráter, entendeu?
Não tenha dúvida,
pra não
lógico.
Não ferir ninguém.
Agora, Rudinei, qual a função do culto aos orixás e qual a função do culto aos eguns? Você poderia explicitar essa diferença pra gente, por favor?
Uhum. Olha só, o culto ao orixá, para mim, é a maneira de manter vivas lembranças de alguns personagens importantes da cultura iorubá, como reis, digamos assim, vamos usar o exemplo de Xangô em Oió. Ele de um herói local, ele passou herói global. Então, assim, ó, eu acredito que o culto ao orixá, na verdade, ele se estendeu muito, porque na época ele era muito cultuado apenas em pequenas localidades, se expandindo a todos os territórios de Iorubá, né? Que vão da Nigéria até ao longo do Benin, entendeu? Então, eu acho assim, ó, eu vou falar um pouco menos do culto aos orixás e vou tentar dar mais ênfase para o culto à importância dos eguns, porque dos orixás eu acredito que também é bastante extenso, né? Então, assim, ó, eu acho que a função do culto egum é importante para a família e para aqueles que merecem ser cultuados, que devem continuar zelando pelas suas famílias, mas é esses do Orum, porque se eles ganharam essa dádiva é porque eles foram julgados diante de Olorum após a morte e receberam esse benefício, né, na verdade. Então, eles não deixam de ser tão importantes como o dos orixás. Pois assim, ó, pelo que eu entendo, assim, que eu venho estudando, o iorubá, ele acredita que não há orixá sem egum. O iorubá sempre diz que o lado direito do cosmos habitam 400 mais uma divindades benéficas, que são os orixás, e 200 mais uma entidades maléficas, que são os ajoguns. Esse mais um serve para que apareçam novos orixás do lado dos 400 mais um, e o mais um do lado dos ajogum é para que surjam novas doenças, como câncer, na verdade. Este mais um do lado dos orixás, eu acredito, daí eu vou abrir uma lacuna aqui porque é apenas especulação, eu acredito que este mais um dos 400 mais um é o egum, porque ele é, digamos, é a força que vence a morte, mas não a morte cu, é a morte daí para ele não deixar de ser esquecido, para ele vencer a mortalidade de existência, essência, entendeu? Na sua essência. Esse mais um serve para aparecer novos orixás. Só que para aparecer um novo orixá, ele precisa passar pela etapa de egum. E para aparecer um novo orixá, não é qualquer pessoa só. É como uma cultura, como que eu vou dizer, assim, real. Tu só pode se tornar um orixá se tu tiver sangue real. No caso, o Oni de Leifé hoje, que é o Oni, né, o rei supremo, ele após a morte, os rituais funerários e tudo, ele poderá ser considerado um orixá, assim como o Alafim de Oyó, entendeu? Mas uma pessoa que não tem sangue real, ela não pode, ela não consegue.
Tem que descender diretamente do Oni ou do Obá, conforme a cultura local. Muito interessante essa sua visão, Rudinei. Uhum. Agradecemos a presença do Rudinei Borba, pesquisador, articulista da revista virtual Olorum, pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui no programa Ori. Obrigado, Rudinei. Um abraço grande.
Obrigado.
A todos aí. Você está em Porto Alegre?
Isso, eu estou em Porto Alegre aqui falando, eu sou iniciado no Batuque aqui, né? Que é a religião Nagô, na verdade. Batuque é o sul. E estou aberto aí para discussões, é interessante, sabe?
Com certeza.
Está abrindo esse espaço aí para a gente colocar uns pontos que realmente eles são até bem polêmicos dentro da cultura brasileira. Entendeu?
Isso aí. Rudinei Borba, muito obrigado, um abração para você e para todos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Obrigado.
Abraço.